Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes da Rádio Audioativo.com.
Bom dia, nessa segunda, dia 26 de março, são exatamente 10h30. Eu sou Rebeca Guerin.
Eu sou Isabela Kushner e nós vamos apresentar as notícias da manhã.
Governo continua a arrecadar CPMF.
Enquanto viaja, Dilma espera que crise esfrie.
Novas regras para silicone.
Exposição resume a vida de Mário Lago.
Começa a nova etapa das obras do Transcarioca.
Milagre no GP da Malásia.
Apesar de ter sido extinta há mais de 4 anos, a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, continua rendendo para o governo. Quem conta pra gente é a repórter Letícia Altran.
Economia.
O imposto do cheque deixou de ser cobrado em janeiro de 2008. Mas dados da Receita Federal mostram que o governo continua a arrecadar de empresas e pessoas físicas. Entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2012, já foram arrecadados R$1.750 milhões. Segundo técnicos da Receita, a arrecadação ocorre devido a ações administrativas e judiciais que foram sendo encerradas nos últimos 5 anos. O valor não inclui apenas o tributo devido, mas também acréscimos de juros e multas. Do total recolhido entre 2008 e 2012, R$408 milhões foram acumulados sobre o não recolhimento da CPMF. Outros 97 milhões vieram de contribuintes que aderiram a parcelamentos tributários especiais e que estão pagando a dívida por etapas. De acordo com o fisco, a extinção total de um tributo costuma levar em média 5 anos.
A presidente Dilma Rousseff embarcou para a Índia ontem à noite. Quem conta mais pra gente é a repórter Isabelle Lopes.
Política. Enquanto viaja, Dilma espera que crise esfrie. A presidente Dilma Rousseff embarcou ontem para a viagem à Índia na expectativa de que os ânimos se acalmem no Congresso, mesmo com o recado expresso de que não cederá às pressões. Diante do impasse com a base governista, o Planalto admite vetos a artigos do Código Florestal caso seja derrotado. É uma sinalização clara de que a presidente não está disposta a ceder na votação da Lei Geral da Copa, sendo que aliados rebelados condicionam a aprovação desta lei à votação do Código. Com a forte pressão para votar e modificar o texto do Código Florestal aprovado no Senado, vetos pontuais seriam para evitar mudanças no acordo original entre governo, ruralistas e ambientalistas. O veto proibiria a anistia aos desmatadores, evitando um constrangimento para Dilma na Rio+20 em junho.
Notícia de saúde com Gabriela Cruz.
Na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou que todas as próteses mamárias de silicone nacionais e importadas devem passar pelo controle de qualidade do Inmetro. A mudança foi provocada pelo escândalo do início do ano dos silicones adulterados das marcas europeias Poly Implantes, Proteseis e Rofil. A nova regra, no entanto, não se estende aos tipos de silicone usados nas restaurações de glúteos e panturrilha.
Vamos à notícia de cultura com Janine Justen.
Cultura. Uma exposição com fotos, documentos, áudios e vídeos conta a história da vida de Mário Lago. Família, boemia, política e televisão. Em um passeio no tempo, o público poderá conferir as diversas facetas do artista, da militância socialista aos grandes sucessos da telinha, como Dancing Days e Ilda Furacão. O evento acontece no Arquivo Nacional, no centro do Rio, em comemoração ao centenário de Mário Lago. A inauguração, marcada para hoje, às 6 horas da tarde, será apenas para convidados. E, a partir de amanhã, o acervo estará aberto para o público.
Matéria de Cidade, com Christian Souza.
Cidade.
Começaram ontem as obras da segunda etapa do Sistema Rápido de Ônibus, que ligará a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. As atuais intervenções vão se concentrar no trecho entre a Penha e a Estrada do Galeão. A nova etapa das obras do Transcarioca sofreu um atraso de pelo menos 6 meses, devido a mudanças no trajeto exigidas pelo Instituto Estadual do Ambiente. Apesar disso, o secretário municipal de obras, Alexandre Pinto, afirmou que o prazo original será cumprido e que as obras deverão ser concluídas até dezembro de 2013. Há tempo de atender aos turistas na Copa do Mundo.
E para encerrar, Fernando Oliveira traz a notícia de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha. gostamos de você.
Em uma corrida espetacular, Fernando Alonso mostrou muita habilidade, competência e faturou o GP da Malásia. O piloto fez o inesperado e conquistou sua primeira vitória depois da etapa ser interrompida por 51 minutos por conta da forte chuva. O primeiro lugar conquistado não amenizou a crise na Ferrari, mas ajudou o espanhol a assumir a liderança da competição. Quem também surpreendeu foi o mexicano Sérgio Pérez da Sauber, que pela primeira vez subiu ao pódio ao ficar em segundo lugar. O brasileiro Bruno Senna, da Williams, terminou em sexto e comemorou sua melhor colocação na Fórmula 1 e seus primeiros pontos em 2012. Já Felipe Massa, pressionado pela sua escuderia Ferrari, foi o 15º e continua sem pontuar.
Essas foram as notícias desta edição. Eu sou Rebeca Guerin.
E eu sou Isabela Kushner. Fique ligado no próximo programa. Até mais.
Até a próxima.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.